Você acabou de chegar no estabelecimento. A recepcionista lhe oferece um café. Você simplesmente pega sua xícara, enche até 3/4, abre um saquinho com um pozinho branco e mistura para ter uma melhor experiência. Ali, você está alegrando a sua xícara e trazendo um paladar que te abraça. O gosto doce faz com que você esqueça alguns detalhes dos sabores daquele café queimado. Muitas vezes, nesse saquinho, pode haver um belo estímulo para que você tenha um probleminha de saúde. Hoje a gente sabe que uma das maiores discussões na nossa medicina moderna é justamente: será que esses adoçantes podem causar câncer? Vamos ver nesse episódio o grande debate sobre o aspartame. Aspartame é um adoçante que a gente tem há um bom tempo no mercado, aprovado pelo FDA como adoçante desde 1974. E a gente sabe que ele tem uma capacidade de adoçar 200 vezes maior do que o açúcar. Hoje ele é utilizado em mais de 6 mil produtos pelo mundo inteiro, isso incluindo aí refrigerantes, chicletes, pasta de dentes e até vitaminas mastigáveis. Nos Estados Unidos, nós temos uma longa data aí de pesquisa com aspartame e eles aceitam uma ingestão diária de até 40 miligramas por quilograma por dia. Quando a gente pensa se isso é muito ou pouco, vamos tentar entender quais são os riscos, os perigos e talvez os benefícios de você usar esse pozinho branco mágico que vai deixar o seu cafezinho mais alegre. Essa saga do aspartame já não é nova. Mais de uma década a gente já vem discutindo se o aspartame poderia causar algum transtorno ou ser risco de alguma doença proliferativa como um câncer. A Agência Nacional de Pesquisa em Câncer, em 2019, colocou o aspartame como alta prioridade para eles realmente estabelecerem isso. Baseado no estudo de 2014, que eles pegaram 477 mil participantes em mais de 10 países da Europa, e eles acompanharam as pessoas por mais de 11 anos. E essas pessoas mostraram aí nesse estudo prospectivo que o consumo de alguns adoçantes, principalmente em soft drinks, né, em refrigerantes, incluindo aí o aspartame, poderia ser associado com aumento de câncer de fígado, chamado hepatocarcinoma. Em 2022, um estudo dos Estados Unidos mostrou que o consumo desses adoçantes artificiais poderiam sim estar associados também ao câncer de fígado em pessoas que tinham diabetes, porque as pessoas com diabetes tomavam uma quantidade muito grande aí desses adoçantes. Um outro estudo envolvendo 934 mil pessoas nos Estados Unidos acompanharam essas pessoas de 1982 até 2016. O que eles acharam? Que essas pessoas que consumiam adoçantes artificiais tinham maior risco de câncer pancreático, né, principalmente em homens e mulheres, né, nos dois. E esses estudos, então, sugeriram que alguns adoçantes artificiais poderiam ter uma ligação com aumento de doenças proliferativas, principalmente de fígado e de pâncreas. Qual era o adoçante e se era o aspartame ou não era o aspartame era uma outra história. E aí vários estudos saíram, né? Um estudo na França com 102 mil participantes mostrou que o alto consumo exclusivo de aspartame tinha um aumento de risco de câncer de mama. Mas mesmo com esses artigos, que são artigos pontuais, com alguma estatística relevante, algumas comissões, por exemplo, como a Comissão de Expertise de Aditivos na Comida, fez uma junção aí desses estudos e bateu o martelo que a gente não podia excluir fatores que poderiam confundir esses dados, né? Fatores externos. Então, por mais que existem algumas estatísticas pontuais relacionando o aspartame com câncer de fígado ou mama ou outros tipos de câncer, os achados não eram consistentes, né? Então, o que eles alegaram é que a gente não tinha evidência o suficiente, né, de número e tanto de método para que a gente pudesse realmente bater o martelo. O que traz dificuldade para esses estudos é que, geralmente, quando você toma o aspartame, você não toma só o aspartame. Você geralmente toma aspartame acompanhado de uma série de coisas. Você vai tomar aspartame com corante, você vai tomar aspartame com refrigerante, você vai tomar aspartame com CO2, você vai tomar aspartame... Todos os estudos trazem o aspartame dentro de um contexto. E isso dificulta um pouco separar o joio do trigo. Então, no corpo, quando você consome, né, o aspartame, ele é quebrado em três metabólitos: fenilalanina, ácido aspártico e metanol. E essas três moléculas, né, podem ser ingeridas em outros produtos, e é muito difícil você detectar o aspartame por algum exame de sangue, porque ela já vai ramificar nessas três moléculas. Então também existe uma limitação da capacidade de a gente entender o que o aspartame faz no nosso organismo. O metanol, ele pode ser potencialmente carcinogênico, porque ele pode ser metabolizado em um tipo de ácido, chamado ácido fórmico. E isso poderia causar alguma lesão do DNA. Mas você tem que ter bastante metanol para que você faça uma lesão, por exemplo, no seu fígado, para ter um risco de câncer de fígado. Então, o que dizem os grandes pesquisadores nessa área é que a quantidade indicada pela ingestão diária é uma quantidade muito pequena, próximo do que você poderia causar um câncer. Então, mais estudos são necessários para que a gente bata o martelo realmente nessa questão do aspartame e o câncer. Mas qual foi a confusão atual que está todo mundo falando nesse assunto, né? Se isso é debatido há muito tempo. A Organização Mundial de Saúde colocou o aspartame como uma opção possivelmente cancerígena, né? Carcinogênica. Isso significa que, então, o aspartame causa câncer? Não. Existem vários níveis de evidência. E o aspartame está no nível que a gente chama de nível 2B. Por exemplo, o nível 1 é o nível do cigarro, o nível do sol, a radiação ultravioleta. Isso sim já está bastante comprovado que são cancerígenas. Já o nível 2A, seriam quatro níveis de evidência, né? O nível 2A, ele está, por exemplo, incluindo os esteroides anabolizantes. Eles causam câncer, aumentam o risco de câncer. Então, são provavelmente carcinogênicos, né? Não causam câncer. Então, o nível 1, você pode dizer que causam câncer, né? Tabaco causa câncer. A radiação ultravioleta causa câncer. Nível 2A, provavelmente eles causam câncer, né? A gente pode incluir aqui esteroides, tem alguns estudos com carnes processadas que também podem ser inclusos. O grupo 2B são substâncias possivelmente carcinogênicas, e aí que está o aspartame. E nesse mesmo nível estão, por exemplo, os vegetais em conserva, né? Você pode achar coisas que estão nesse nível que você consome no dia a dia. E o nível 3... a gente teria, por exemplo, até o próprio café está incluso no nível 3. Sendo assim, a gente tem alguma possibilidade do aspartame causar câncer, mas também isso não é um bicho de sete cabeças, ele tem entrado no nível 2B. A grande questão é que o aspartame já foi muito, muito estudado, e muitos estudos animais não conseguiram relacionar uma carga alta de aspartame com câncer, e muitos estudos em humanos também não. O que causou um pouquinho de alvoroço foi um dos estudos em 2022, na PLOS Medicine, que é uma revista assim, bastante respeitada, e eles fizeram um estudo com mais de 102 mil adultos, como eu falei para vocês, na França. E esse estudo relacionou alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama, com o uso de aspartame. Mas a quantidade utilizada muitas vezes precisa ser muito maior do que o liberado aí por algumas instituições. O FDA libera mais ou menos 50 miligramas por quilograma por dia, e a Associação aí Europeia, né, de Controle Europeu, libera 40 miligramas por quilograma por dia. Sendo assim, se você, por exemplo, está preocupado porque você toma uma Diet Coke, uma Coca-Cola Zero, ou você toma uma Pepsi, você precisaria, e se você tiver um peso entre 70 quilos, mais ou menos, você precisaria aí tomar pelo menos de 10 a 12 latas de Coca-Cola para que você atinja a quantidade de aspartame no seu dia, né? A quantidade que é segura. Então, isso significa que é bem diferente você tomar uma coca ou você tomar 20 cocas por dia. Então, o efeito da dose talvez também tenha um bom fundamento aí nessa discussão. Quando a gente pensa em dose, né, vale a pena você sempre tentar entender o que, que você usa que tem aspartame, porque muitas vezes existe muito mais aspartame em outras coisas também e você não está contabilizando. Se você quiser seguir as orientações europeias, que são um pouco mais restritas, se você tiver 70 quilos, você pode consumir até 40 miligramas por quilo. Então, você pode consumir até 2.800 miligramas ou até 2.8 gramas de aspartame. Isso significa que se você tomar um refrigerante que tenha muito aspartame, vai ter de 200 a 300 miligramas por lata, né? Tem alguns refrigerantes que tem até menos que isso. Ou seja, se você pegar um refrigerante que tenha muito aspartame, você poderia tomar aí pelo menos, aí em média de pelo menos 9 a 14 latas, mais ou menos umas 10 latas, né? Um raciocínio um pouco mais simples. Então, se você consumir até 10 latas, você estaria dentro dos critérios de segurança. A Coca-Cola é um refrigerante que tem aspartame, né? Principalmente a Coca Zero, e a Pepsi, todos esses refrigerantes diets, a maioria também traz aspartame. Aspartame é um dos adoçantes mais utilizados no mundo. Então, muitas coisas que são dietéticas, né, que não trazem açúcar, trazem um aspartame. Então, isso traz aí uma reflexão para nós que muitas pessoas, por exemplo, que são diabéticas ou aquelas pessoas que querem fazer um uso restrito de açúcar, ainda vem no aspartame com uma boa solução. Então, se você tirar o aspartame dessas pessoas, muitas delas não vão conseguir cumprir, baseado no seu paladar, a sua alimentação um pouco mais saudável, livre de açúcar. Fica a critério aí do raciocínio o que vale mais a pena, né? Aí vai depender muito do seu paladar. Se você conseguir tirar o aspartame, mas não colocar nada, maravilha, tirou o aspartame, né? Você está com um nível de evidência 2B, que a gente ainda não sabe exatamente o efeito causal, e se você consumir em doses muito pequenas, provavelmente isso não vai trazer um grande risco. Mas se você for tirar o aspartame e falar, não, então eu vou usar mel, porque o mel não... Não, aí você pode piorar aí o seu metabolismo e o efeito, né, colateral de você trocar isso por um outro tipo de adoçante ou por uma outra forma de adoçar a sua comida, pode ser que você tenha mais riscos e mais prejuízos do que benefício em retirar o aspartame. Sendo assim, o aspartame voltou a ficar na moda e por essa questão da Organização Mundial da Saúde em colocar o aspartame como uma substância possivelmente carcinogênica. Isso não significa que você tenha que jogar seu frasco de aspartame fora, desde que você não consuma muito mais do que a dose diária de 40 miligramas por quilograma por dia. Isso significa que você tomar isso a coquinha no jantar talvez não seja, né, grande provocação. É claro que entre tomar a coca ou tomar uma água, a água vai ser sempre mais saudável do que uma coca, a não ser que você consuma uma água contaminada. Mas a água vai ser muitas vezes muito mais fácil, você não ter nenhuma preocupação. Agora, entre você tomar uma coca ou tomar uma coca zero ou uma coca normal, pode ser que você ainda escolher pelo aspartame, você está escolhendo a opção mais saudável, né? Vai depender muito do seu caso e da frequência com que você vem utilizando esses refrigerantes. Fica a reflexão para você decidir e eu vou colocar todos os artigos aí que eu pesquisei na referência desse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar o nosso DupraCast com os seus amigos, que provavelmente isso vai ajudar bastante a gente ter mais cor e mais empolgação para gravar mais tópicos que você pode aplicar no dia a dia. Um beijo grande e até a próxima.
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.